Programa Ponto de Vista.
Venham todos.
Muito bem, agora são 8:03, aqui programa Ponto de Vista com o Padre Fernando, falando hoje sobre a campanha da Fraternidade de 2021. E agora temos a alegria de acolher o irmão Silvio, mas também quero agradecer o pastor Eugênio Henrique, que precisou sair aqui devido a um compromisso, mas a gente agradece muito a participação dele, representando aqui vice-presidente do Conselho dos Pastores do Mato Grosso do Sul. E agora queremos acolher de maneira muito contente o irmão Silvio da Silva, ele que é secretário executivo da CNBB Regional Oeste 1. Bom dia, irmão Silvio.
Bom dia, Padre Fernando, bom dia a todos os rádio ouvintes. É um prazer e uma honra também estar participando desse momento em seu programa.
Maravilha. Irmão Silvio, esse tempo de pandemia exigiu que as formações da campanha da Fraternidade, elas fossem na modalidade online. E diante desse tema tão bonito que vem nos inspirar ao diálogo, a respeitar, a escutar uns aos outros, e a escuta também é um sinal profético que exige de todos nós, quais são os pontos principais que o senhor gostaria de destacar no que se refere à campanha deste ano?
Padre Fernando, na verdade, toda a ação nossa como igreja, desde o ano passado com a pandemia, o início da pandemia, ela teve quase que ser reinventada, porque nós não estávamos habituados a esse estilo de programações, principalmente de formação, né? Encontros online. E a gente foi se adaptando, foi se reinventando, se educando também a nível de tecnologia. Mas a coisa importante é que a gente está conseguindo também mobilizar, mesmo online, as pessoas, as pastorais, os movimentos e serviços, para poder levar adiante essa campanha da Fraternidade, que neste ano ela é muito importante, porque ela não é só da Igreja Católica, ela é uma campanha da Fraternidade Ecumênica, e com esse tema maravilhoso que foi eleito, Fraternidade, Diálogo e Compromisso, no sentido também de poder ajudar as pessoas, a igreja, mas o Brasil inteiro a pensar um pouco essa realidade que nós estamos vivendo hoje, principalmente essa questão da polarização. O diálogo, eu acho que é a tônica mais forte dessa campanha, e ele vem exatamente no sentido de poder ajudar a gente a escutar, como o senhor colocou bem no começo, que é uma nova profecia, a escuta. E o diálogo, ele é feito de palavras, de silêncio, de escuta. E creio que é exatamente isso que o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, pensou quando pensou nesse tema da campanha da Fraternidade. Então, na minha maneira de ver, a tônica, o carro-chefe dessa campanha vai ser exatamente essa construção ou reconstrução de um novo diálogo, um novo jeito de parar para escutar o outro, respeitar as suas opiniões, e permitir também que o outro, aliás, exigir que o outro também respeite as nossas opiniões. Acho que é para despolarizar essa situação que vivemos hoje, todo o sentido. A gente fala de polarização política, mas não é só política. Ela é polarização também na vivência da fé. Então, cada um constrói uma fé segundo a sua maneira de ver, maneira de pensar, esquecendo que o que faz a fé, o fundamento da fé, é a palavra e é o Deus que nos ilumina. Na minha ideia, na minha maneira de ver, a tônica mesmo dessa campanha, por onde o carro-chefe vai puxar, é diálogo.
Muito bem. Irmão, é claro que algumas campanhas da CNBB, ela sempre causa repercussões. sejam elas negativas ou positivas, né? Como que o senhor tem analisado a repercussão da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, tanto do aspecto positivo, né, quanto também das críticas que têm surgido com relação ao texto base?
Sim. Na verdade, o padre Fernando, a campanha da Fraternidade, ela vem para mexer nas águas, né? Ela não vem assim, digamos, pensando, a gente ama, é uma campanha inocente. Ela não é inocente. Ela tem um objetivo muito claro, é fazer com que as pessoas repensem também a sua maneira de ver a igreja, de ver o mundo, assim por diante. E todas elas tiveram, digamos, grandes impactos, né? Seja, como o senhor meio colocou, positivo ou negativo, mas todas elas mexeram com a estrutura da igreja. Nessa campanha da Fraternidade, eu penso que ela terá um alcance muito maior, falando da coisa do positivo, para mim é mais importante, muito maior, porque ela não é feita unilateral, como normalmente as campanhas são. Essa é a quinta campanha ecumênica que a igreja faz. A primeira foi em 2000, depois de lá para cá aconteceram mais quatro, né? Então, ela não é unilateral, ela vem, digamos, junto com a Igreja Católica, que às vezes também polariza bastante a questão da fé, vem um grande grupo de outras igrejas, de outros fazeres religiosos, de outros pensamentos teológicos, que estão no mesmo direcionamento. Para mim, isso é a coisa mais importante, e talvez vai ser, digamos, aquilo que vai dar o ápice de toda essa caminhada. Que não é que nós tenhamos que pensar todo mundo igual e fazer todo mundo igual, mas nós temos a necessidade, como cristão, de cristã, de fazer que a palavra de Deus chegue àqueles que não têm acesso à palavra de Deus. Agora, é claro que vai ter também do lado, pesa o lado negativo, de pessoas que não são capazes de conviver com outro pensamento religioso. Então, elas vão criticar, onde é que já se viu essas igrejas juntos, onde é que já se viu pastores e bispos rezando juntos, daí já se viu pastoras, principalmente pastoras, celebrando junto com o bispo na celebração ecumênica, e isso é fim de mundo, isso vai ter. A gente sabe que vai ter, mas o evangelho, ele não faz separação de pessoas. Então, quem não tem, digamos, ainda uma maturidade suficiente de fé, ou quem não tem uma capacidade de conviver e partilhar sua fé com outros jeitos de pensar, com certeza vai criticar, sim. Mas eu penso que sempre vai acontecer isso na igreja, né? Essas pessoas que não aceitam aquilo que a igreja faz como propósito. E não vai ser só essa, já campanhas anteriores, inclusive com outros pensares aí, digamos, até maldosos, que a campanha da Fraternidade financia terrorismo, financia não sei o quê, assim por diante. Quem não está ligado à igreja, quem não acompanha os passos da igreja, ou quem só participa só da missa e acha que está salvo, certamente vai fazer esse tipo de comentário. A gente já está preparado para isso. E o texto da campanha da Fraternidade, ele não foi criado do nada. Que a gente lendo o texto, ele faz uma contextualização. Ele nasce exatamente no chão de uma sociedade completamente adoentada, que é o nosso caso. Então não se pode falar de doenças sem lidar os seus sintomas e fazer proposta de remédios novos. Então vai acontecer sim, porque o texto vai trazer algumas informações muito concretas, e não é a igreja que dá essas informações, mas são outros órgãos até público dessas informações, de uma sociedade brasileira que é egoísta e que está sendo, digamos, se pautando em cima do egoísmo, em cima da discriminação, em cima da falta de respeito para com o outro, para a necessidade do outro. Então, a campanha da Fraternidade, ela vai trabalhar em cima disso. Quando ela fizer a iluminar, né, que é a primeira parada, ela vai trazer o Brasil passado a limpo. E aí vai mexer onde pessoas tentam esconder. E a gente não pode, como a igreja profeta em vez de saída, esconder a nossa realidade. Inclusive também, nós temos que colocar à vista a realidade da própria igreja, né? Que a nossa igreja, as outras igrejas também, a gente anda muito bem das pernas. Se o mundo está ruim, a igreja também tem culpa no cartório sobre isso, né? Então nós vamos fazer também uma revisão da nossa maneira de ser cristãos hoje. E é preciso, senão a gente começa a falar dos outros, começa a falar dos políticos, começa a falar de outras forças sociais e esquece que nós estamos inseridos nesse contexto, né?
Sim, é interessante na sua fala, irmão, que a gente tem que se fazer a seguinte pergunta e análise também, né? A impressão que nós temos é que existe um cristianismo sem Cristo, Um cristianismo sem Cristo, ou seja...
Exatamente, Padre Fernando, é bem isso.
É bem isso, porque, ou seja, o Papa Francisco, ele, se a gente for ler os textos dele, começando lá do Evangelho Gáudio, né, pega, por exemplo, a Gaudete et Exultate sobre a santidade no mundo atual, ele aponta cada realidade, uma realidade muito, muito interessante, um fenômeno em que a gente muitas vezes se dá conta, e ele fala, olha, cuidado para não transformarmos a religião numa religião de escravos, né, no sentido,
exatamente,
no sentido de que nós não podemos complicar o evangelho. Ele fala, existem pessoas que complicam o evangelho,
exato,
né? E existem aqueles que pensam que a doutrina, e ele fala, a doutrina ela não é um sistema fechado, privado de dinâmicas próprias capazes de gerar perguntas, dúvidas e questões, né? E as perguntas do nosso povo, as suas angústias, batalhas, sonhos, preocupações, possuem um valor hermenêutico que nós não podemos ignorar. Agora, ele também fala, cuidado, porque existem aqueles que sonham com uma doutrina monolítica, defendida, exato, sem nuances, por todos. Isso ele fala, exato, eu cito o Papa, isso poderá parecer uma dispersão imperfeita, né? Então, cuidado, exato, com esse cristianismo sem Cristo, né? De um cristianismo que não quer enxergar a carne sofredora de Cristo nos irmãos e nas irmãs, né?
Exatamente. Que fica complicado você, por exemplo, eu às vezes questiono até.
Acho que caiu a ligação. Alô?
Não, do corpo e sangue de Cristo presente na Eucaristia, né? Okay. E esquecer que é um fundamento da Eucaristia, que é amar o próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento da lei de Deus, exatamente. O segundo mandamento que Jesus trouxe sintetizando os outros 10 mandamentos. O primeiro era amar a Deus por todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aí fica aquela história, eu amo essa Eucaristia, que não me provoca, não me cutuca, não me diz coisas, não me ofende, não me ataca, e desprezo a outra pessoa, o outro que está fazendo a figura de Cristo, que é aquela pessoa que me incomoda. Então, o que que eu faço? É isso que você coloca. Nós vemos um cristianismo sem Cristo, porque assim, sem Cristo, o cristianismo sem Cristo não me incomoda. Eu vou na missa, me tranco em casa e está tudo bem. Mas e o corpo de Cristo que está presente no outro irmão? E você faz uma coisa muito bonita do Papa Francisco, e ele faz bem claro quando fala da Eucaristia, né? Se você não puder ir na missa porque está cuidando de alguém que necessita da sua ajuda, não se preocupe, porque você comungou o corpo de sangue, o corpo de Cristo vivo, no corpo do outro, no corpo do irmão, está o corpo de Cristo. Então, como é que eu posso comungar o corpo de Cristo na Eucaristia e não comungar do corpo do irmão, né? Então, eu penso que essas doutrinas, né, que são doutrinas, digamos, autorreferenciais, cada um está colocando a sua, são doutrinas, digamos, falsas, porque a doutrina da igreja é uma só, né? Quando você começa a colocar doutrinas, ou fazer com que você usar a palavra hermenêutica num ponto de vista errado, porque tem muita gente fazendo hermenêutica sem saber o que que é hermenêutica, somente nos sermões, essas teologias da prosperidade, né? Então isso é muito perigoso, porque você acaba desvirtuando a verdadeira missão da igreja, da nossa igreja e das outras, que é o anúncio da palavra de Deus, que é depois se torna essa palavra de Deus, que torna a Eucaristia, né? O corpo e o sangue de Cristo, é o verbo que se fez carne, né?
Sim. E o do texto base, irmão, ele traz as paradas, né? O que que seria essas paradas, por gentileza?
Essa é uma novidade, assim, metodológica, na verdade, que foi descoberto, por exemplo, na reflexão da palavra de Deus. Como um dos textos iluminativos dessa campanha da fraternidade, o texto dos discípulos de Emaús. Então, essas paradas é a pedagogia de Jesus, né? A forma como Jesus conduz, né, as suas abordagens, né? E ele traz essa experiência dos discípulos de Emaús, que ele percebe, ele vê essa tristeza ali dos discípulos de Emaús, e depois ele vai conversando com eles. Essa primeira parada é ver, né, ter, digamos, a ideia de como as coisas estão acontecendo. E ele pergunta: o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão voltando de cabisbaixo? Né? Por que vocês estão assim conversando sobre o quê? Ele vê essa tristeza e começa o diálogo. Então, essa seria a primeira parada, ver, né, e ter as impressões sobre os acontecimentos recentes. E ele diz: ah, pois é, você é um forasteiro que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém, um homem, um profeta, e assim por diante. Então, nesse sentido a campanha da fraternidade faz como um momento fundamental da evangelização, é você ver a realidade. Aqui está um grande problema, Padre Fernando, também de nós, religiosos, sacerdotes, nós que utilizamos os púlpitos para poder fazer também os sermões, pastores e pastoras, a gente às vezes faz a reflexão da palavra desencarnada dessa parada. Eu não vejo a realidade do povo e começa a chover tudo aquilo que eu penso que deve ser. Porque a palavra, ela precisa iluminar não aquilo que eu penso, mas iluminar aquilo que as pessoas necessitam ouvir da palavra. E esse é o momento, a primeira parada. E vem a segunda, que é o julgar. Isso é quando Jesus começa a falar com eles, iluminando com a história, ou seja, de Moisés, os profetas até Moisés, vai falando, contando a palavra de Deus, mas não aconteceu assim, não aconteceu assado, não era para ser isso, não era, e vai iluminando isso aí. E dentro desse lugar, aí a campanha da fraternidade traz também, né, aquela carta aos Efésios, né, de uma coisa só, de tudo que era quebrado, ele fez um só. Então, dando essa perspectiva de que, mesmo sendo diferentes, pedaços diferentes, no caso das igrejas, no caso da caminhada de fé das igrejas, a gente precisa, no final, formar um só, esse mosaico de fé. Não é que porque eu sou da católica, você é da batista, você é da igreja presbiteriana, que nós não possamos viver juntos e iluminar o mundo com a nossa fé. E a terceira parada, né, que é a coisa que seria, é o agir. O que eu vou fazer depois de ter visto, depois de ter ouvido, depois de ter avaliado, né, o que eu vou fazer de bem daqui para frente? O agir dos discípulos de Emaús foi retornar para Jerusalém. Não, descobrimos quem é o mestre, descobrimos que nós estamos errados, né, que nós fizemos o caminho contrário, em vez de permanecer com os outros para depois dar a boa nova, a gente fugiu. Nós vamos voltar para a comunidade, que seja uma atitude, uma decisão, para a comunidade, para que junto com a comunidade, a gente, depois vem a quarta parada, a gente celebre isso e vá depois espalhar essa boa notícia. A coisa bonita que a campanha 2021 trouxe, mesmo sendo ecumênica, que a proposta concreta do celebrar é exatamente a última encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Ela é tão rica, ela é tão grandiosa, ela é tão propositiva, que mesmo as outras igrejas não católicas, né, cristãs não católicas, elas acolheram como uma expressão de celebração a encíclica do Papa. Então, seria as quatro paradas: o ver, que é essa questão que eu vejo a realidade; o julgar, que eu ilumino com a palavra de Deus; e o agir, que é o que eu vou fazer daqui para frente, depois que tudo isso aconteceu; e a quarta parada é o celebrar juntos. Fratelli Tutti, são todos irmãos, a tradução é essa, né? Então, seria essa dinâmica que a CF 2021 trouxe para nós como uma coisa nova, baseada na dinâmica da pedagogia de Jesus e a dinâmica dos discípulos de Emaús.
Muito bem, interessante, né? Quando Jesus se depara com os discípulos de Emaús, né, ele se dá conta: o que que está acontecendo com vocês, né? Então,
isso.
Ver, e é claro que quando a gente olha o primeiro capítulo do texto base, ele apresenta dados assim muito concretos no que se refere à violência, no que se refere à intolerância religiosa, sobre o feminicídio, sobre a violência em tantos setores da sociedade. Então é ver a realidade, né? Então o cristão, ele não é omisso, né? Não é separado do contexto socioeconômico, político em que nós estamos inseridos, né? Então essa percepção, né, de iluminar a realidade com a palavra é justamente um crescimento muito rico, né, para todos nós. E a partir dessa realidade, né, quando nós nos deparamos aí, que a campanha ela vem realmente mexer com as nossas estruturas, ou com alguns pensamentos monolíticos, ou com alguns que na verdade pregam o cristianismo sem Cristo, diante de toda essa realidade, assim, a gente percebe a abertura com a qual o ser católico nos inspira, né? Então, ser católico é justamente ter essa cultura, promover essa cultura da fraternidade e do diálogo. E aí nós celebramos aí a Fratelli Tutti, né, que o Papa assinou dia 4 de outubro, celebramos dia 4 de fevereiro o Dia Internacional da Fraternidade Humana. O Papa teve aquele encontro ali com outras lideranças também internacionais. Então vejam que o Papa Francisco, ele está nos dando o caminho, né, nos mostrando o caminho pelo qual nós devemos percorrer. Então como que a gente pode relacionar o pontificado do Francisco com o tema da campanha da Fraternidade 2021?
Na verdade, eu vejo, por exemplo, o pontificado do Papa Francisco como uma grande construção, no sentido assim de que ele está dando sequência a alguma coisa que foi muito bem fundamentada, por mais que às vezes a gente tenha assim, umas certas restrições, do curto pontificado, né, do Papa Ratzinger, do Papa Bento XVI, porque ele criou esse terreno fértil, ele praticamente mexeu nessa terra, que essa igreja que estava praticamente, praticamente, digamos, dominada por ideias muito, muito, digo assim, não digo fugaz, né, mas muito fragilizado, muito, tipo assim, muito líquida, seguindo a regra geral hoje da sociedade. Querendo ou não, ela está uma igreja muito de momento. Isso é, hoje está ótimo, amanhã está... Porque a igreja não é assim. A igreja ela tem fundamentos, a igreja tem, digamos, história, e ela até tomar uma decisão, ela vai, digamos, fundamentando isso aí. Então, esse posicionamento do Papa Francisco, claro que tem muito dele, é verdade que ele tem a personalidade dele, né? Mas é toda uma revisão dessa igreja que foi feita naquele momento de preparação do conclave que ele foi eleito e ao mandato que ele recebeu, né? Então eu penso que a campanha da fraternidade, nesse sentido, digamos, de abrir-se para o ecumenismo, abrir-se para outras realidades cristãs, para outros sentimentos religiosos, para outros pensamentos, como se dizia, mais não monolítico, mas muito mais, digamos assim, como um diamante com muitas facetas, eu creio que isso foi gerado a partir desse momento do pontificado de Bento XVI, que criou essa base. E daí para frente, Francisco colocou o que é característico dele, essa abertura para o outro. Porque quando você fala de uma teologia monolítica, essa teologia era muito perigosa. Porque quando você tem algo assim muito, muito unilateral, você tem quase que uma estrutura de poder que sufoca. E se você não abre esse poder, não alarga esse poder, para que outras pessoas também possam, digamos, tomar parte disso, você acaba morrendo sozinho e sufocando todo aquele que gostaria de ter participação maior. E eu percebo, Padre Fernando, e aqui eu coloco uma opinião pessoal minha, mas muito pessoal minha, mas também na CDB a gente consegue ver isso, que aquelas igrejas locais, aquelas igrejas particulares que nós chamamos na Igreja Católica de Diocese, que se abrem para o novo, que se deixam iluminar também pelo pensamento, pelas atitudes, pelo comportamento do Papa Francisco, elas estão fazendo um trabalho de evangelização gigantesco, né? Comunidades, as pequenas comunidades, as comunidades eclesiais missionárias, estão crescendo assim, digamos, de uma maneira, digamos, assustadora, do bom sentido. Aquelas igrejas particulares que se tornaram autorreferenciais, só com estrutura de poder, aqui é o nosso mundinho, aqui ninguém toca, essas igrejas são fadadas ao fracasso. E com isso, fracassa o povo de Deus, fracassa o clero, fracassa a vida religiosa e fracassa, inclusive, o próprio bispo. Então, para que serve uma igreja se não é para evangelizar? Para que serve um clero? Para que serve o sacerdócio como é para adaptar a sua vida, anúncio da palavra e na cura das feridas que o mundo vai abrir no coração das pessoas. Para que servem os religiosos e religiosas, se não é para viver a vida que o povo vive? Para que servem as pastorais, os movimentos de serviços, se não é para fazer aquilo que fez o bom samaritano? Acolher aqueles que foram jogados na beira da estrada. Essa igreja que exclui essas pessoas que estão à margem, essa igreja pode ser qualquer coisa, menos católica. E esses cristãos que comungam nos domingos, católicos, comungam no domingo, ou das outras igrejas que vão no culto e ouvem a palavra de Deus e depois menospreza os pequenos, os abandonados, os marginalizados, esses cristãos podem ser qualquer coisa, menos cristãos. Porque o cristão verdadeiro do cristianismo que tem Cristo, ele faz tudo isso, participa na igreja, participa na Eucaristia, mas depois a vida dele acontece mesmo na fé, fora da porta da igreja, onde ele acolhe o outro, onde ele visita o outro, onde ele dá espaço para que o outro possa crescer, onde a cor, o sexo, a religião não é motivo de divergência, mas deve ser motivo de agregar, de somar, de estar presente. Então, me parece que aqui está o fundamento do Papa, pontificado do Papa Francisco, e aquilo que é o objetivo principal da campanha da fraternidade, somente essa que é ecumênica, né? De todos, de tanta gente, de tantos pedaços, ele fez um só, fez a carta aos Efésios.
Maravilha. Irmão, nós agradecemos imensamente a sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista. Muito obrigado pelas suas colocações, viu?
Padre Fernando, eu que agradeço a oportunidade de poder participar do seu programa, que quando eu posso, realmente quando eu estou aqui mais de folga no sábado, normalmente eu assisto pelo Facebook ou pelo YouTube, e parabéns por esse programa. Eu vejo nesse momento, desse ponto de vista, é o momento também da gente poder catequizar, fazer catequese, e acho muito boa, muito bonito a forma como você está conduzindo. Digamos, com essa dinâmica das paradas, dá a impressão que você, sem ter tido ainda incluído isso, faz exatamente isso, vê, julga e faz proposta. E isso que a Igreja do Brasil, a Igreja do Mato Grosso do Sul precisa, não é? A gente tem tantas coisas, digamos, por aí acontecendo, e às vezes a gente não expõe o Evangelho como está expondo aí. Muito obrigado pelo convite, parabéns, muita força, muita luz para que você continue sendo esse grande sacerdote que você é. Esse programa continua iluminando nossa diocese. E agora eu sou da diocese aqui em Dourados também. Opa. Estou falando de Ponta Porã.
Coisa boa, seja muito bem-vindo, viu, Frei?
Obrigado.
Irmão, um abraço.
Agora para você e para sua equipe aí.
Viu? Isso, agora são 8 horas e 30 minutos, vamos para o nosso intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa.
Programa Ponto de Vista.